Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita.
Olá, gente, que bom ter a companhia de vocês aqui na 103,9, também pelo nosso site, atardefm.com.br. Está começando o nosso Conversa Brasileira. Seja para quem for, liberdade é inegociável. E quando o assunto é arte, aí é que não existem concessões mesmo, porque a arte brota de dentro para fora e cada um sabe do seu momento, sua urgência de expor o que pensa, sente, necessita. Ter asas para voar é fundamental. Então, ser daqui ou dali tanto faz, desde que sejamos livres e sejamos nós mesmos. A minha convidada de hoje no Conversa Brasileira tem uma personalidade artística, como pessoa também muito forte. A assinatura dela é incrível. Está com um disco recente, muito bacana, chamado Errante. E vai bater um papo com a gente hoje no Conversa Brasileira. Adriana Calcanhoto, que alegria, que honra te receber aqui na 103,9.
Opa, tudo bom? Que alegria estar aqui, obrigada pelo convite.
Você já é muito bem-vinda ao Conversa Brasileira. Você tem um encontro marcado com os fãs de Salvador. E como as notícias correm, eu soube que boa parte do repertório deste show é composta por música do seu mais recente trabalho, Errante.
É verdade. É verdade, são as canções do Errante com alguns sucessos dos outros discos, dos outros trabalhos. Uhum. E com a banda do Errante, né, que tem o naipe de sopros, tem os três sopros, então essas canções dos outros discos ganharam arranjos com esses sopros, então tá muito bacana, tá tudo com a sonoridade do Errante.
Ah, que legal, e é um elemento a mais pra gente conferir de perto, ao vivo, o resultado desse disco Errante, muito bem realizado. E o bacana é que ele vem depois de um momento tão difícil que foi a pandemia, mas você, mais uma vez, muito bem acompanhada, ali na sua gig, não tem ninguém inocente.
Verdade, mas isso sabe o que é? Depois da pandemia, durante a pandemia eu fiz um disco que fala da pandemia, que é como se fosse, canções são crônicas, né?
Sim.
E esse disco foi feito, composto, gravado, produzido, tudo na pandemia, durante a pandemia e sobre a pandemia.
Sim.
E aí foi gravado naquele esquema, cada um na sua casa, no seu computador, né? Recolhido, confinado. Aí, assim que foi possível gravar presencialmente, claro que todo mundo ainda tinha que estar testado e, enfim, vacinado, mas já dava para a gente ir para o estúdio gravar com uma banda. Foi a primeira coisa que eu fiz, peguei essa banda, esses seis, e fomos para o estúdio, e eu tinha 18 canções inéditas, que não estavam, algumas nem bem formatadas, mas era um material suficiente para ir para o estúdio e gravar presencialmente com músicos maravilhosos, que era que eu não aguentava mais aquela coisa de estar só em casa, né?
É.
Então, a gente foi para o estúdio, fizemos essas 18 músicas, e aí eu fiquei escutando, o tempo fez essa peneira de ficarem essas que ficaram, essas 11 que ficaram. E eu fui entendendo que o recorte disso, das canções, era exatamente esse sentido de movimento, de errância, de nomadismo, de, sabe, de estar em movimento no mundo, de estar na estrada, e que era uma coisa sobre a qual eu tinha pensado muito justamente durante a pandemia, justamente quando eu não pude me movimentar, né?
Uhum.
Então, o disco Errante é justamente, fala sobre isso, embora as canções já fossem feitas antes, mas elas tinham esse recorte. E aí a coisa de ter o encontro, né, das pessoas dentro do estúdio, de você não precisar dizer nada, porque
Sim.
você está ali tocando junto, então não precisa falar, não precisa mandar e-mail dizendo quais são as suas ideias. Sabe?
Exato. Eu curto muito a sonoridade do seu disco Errante, porque me sugere uma contemporaneidade, talvez ali uma mistura de gêneros, estilos, é muito bacana.
Ele tem uma coisa antiga, talvez, no jeito de ser feito, né? É todo mundo tocando junto.
Exato.
É como se fosse uma sessão de jazz. Então, a gente gravava um track, um take, quero dizer. Gravava uma vez a música,
uhum.
E daí gravava de novo a música. Era eu que estava conduzindo no violão. Então, às vezes, eu fazia duas vezes o refrão, mas às vezes eu fazia três. E aí a gente escolhia, não, esse take aqui é mais legal no geral,
uhum.
Entendeu? Não tinham coisas tão rígidas assim. Era o lance de estarmos juntos e a gente estava hospedados juntos numa casa onde é o estúdio, na Serra, sabe? Uma coisa que estava todo mundo vindo de um confinamento, de uma pandemia. Então foi a coisa do encontro era uhum. a coisa mais importante. E isso acho que imprime no som.
É, eu acho também, porque essa liberdade, essa vontade de juntar a gig, né? De estar todo mundo ali tocando, criando junto, né? Experimentando, se dando a oportunidade de pensar e até mudar o jeito de tocar em alguns momentos e tudo, tudo isso é importante, né?
Tocar junto, né? Exatamente.
Bom, eu quero começar o Conversa Brasileira trazendo Prova dos Nove, porque é justamente a Prova dos Nove do que a gente está falando aqui. Vamos ouvir então?
Vamos lá.
Prova dos Nove, Adriana Calcanhoto no Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Conversa Brasileira.
Domingo é dia de encontros, papo descontraído, música boa. É dia de Conversa Brasileira para você que sintoniza 103,9 ou está conectado, conectada em atardefm.com.br ou no nosso app. A minha convidada de hoje num papo descontraído, numa conversa brasileira, é a Adriana Calcanhoto. A gente acabou de ouvir Prova dos Nove, música que faz parte do álbum Errante. E Adriana, eu gosto muito dessa canção e o que me chama bastante atenção é ela falar sobre a capacidade do ser humano ser nômade, cidadão, cidadã do mundo. Eu acho muito corajoso, muito bacana em enxergar o mundo como se fosse o próprio quintal. É libertador.
Cidadão do mundo, eu sempre me identifiquei com o lance cosmopolita, sempre gostei disso, mesmo sem entender direito, sem saber o que era, quando eu era criança, eu imaginava que que teriam cidades maiores do que a minha e que eu gostaria de conhecer. E o lance da gente ser músico, de andar pelo mundo, é a missão, né?
Sim.
Andar pelo mundo é a missão do músico, é a missão do trovador também, é o ofício da gente. Então, muitas vezes na pandemia eu fiquei pensando, será que eu tenho essa profissão para poder viajar, ou eu viajo porque eu tenho essa profissão? Então ficou tão misturado o lance de ser nômade, de ser errante, sabe? Que eu acho que aí o tipo veio para responder.
Bom, a gente já falou que nesse disco você está muito bem acompanhada, mas eu queria citar alguns nomes. Alberto Continentino, Davi Moraes, Diogo Gomes, Marlon Sete. Como é que foi arregimentar, juntar essa turma toda em um único projeto?
É uma turma da pesada, realmente. Foi pensar nessa situação que eu estava. Bom, tem umas canções e dá para ir para o estúdio. Fui visitar o estúdio, que eles, todos esses músicos, já tinham me falado desse estúdio. Tem uma bateria lá, que estava lá, o Marlon sempre grava lá, enfim. E eu fui lá conhecer, gostei, fui com Alberto e Davi. O Domênico, nesse momento, estava ainda em Portugal. Aí esperei o Domênico voltar e marquei as datas. E aí, assim, a minha ideia foi chamar justamente músicos que eu não precisasse falar muita coisa, explicar muita coisa. O lance fosse, ó, vou tocar uma vez a canção, e aí a segunda vez que toca, eles já estão tocando, não tem muita combinação, sabe?
Que maravilha!
E a gente teve essa experiência juntos, como trio, no Micróbio do Samba, eu, Davi, Alberto e Domênio.
Ah, é verdade! Então, verdade. Micróbio do Samba!
A gente viajou, a gente gravou o disco, né? O Davi nem grava tanto no disco, né? No disco ele é convidado, ele depois entra no show. Mas a gente tem essa memória, e tocamos também no Patimpim, a gente tem história, né? Então eu achei que esses músicos era chegar e tocar junto e não ter muita... não perder muito tempo. O lance era tocar, abrir a porteira depois do confinamento e simplesmente tocar. E aí os sopros, né? E aí eu chamei um, chamei outro, com quem também já tinha tocado. A única novidade é o Jorge Continentino, que estava sempre, assim, durante todo o tempo que eu pensei em trabalhar com ele, ele estava morando em Nova York. Eu conheci o trabalho dele ouvindo os discos da Bebel Gilberto, onde ele brilha, né? É uma coisa louca, assim, sempre fui muito fã do Jorge Continentino. E aí ele voltou para o Brasil, eu falei, bom, é agora ou nunca. E aí algumas coisas, como a música Nômade, por exemplo, os três gravaram juntos. Caramba. Quer dizer, a banda inteira gravou junto, nós gravamos a faixa toda.
Sensacional.
Nos olhando, assim, sabe? Uma coisa que talvez o ouvinte aqui leigo possa achar que esse que é o jeito que se grava, mas não é tão fácil assim, não é sempre que é possível. Então, chamar esse tipo de músico, né? Porque Marlon e Diogo, toda hora eu chamo para as gravações, diferentes coisas, e às vezes chamo juntos, às vezes chamo separados, o Jorge, com quem eu queria trabalhar, e o trio que já tinha tocado comigo no Micróbio, no Patimpim, várias outras coisas, como trio ou separadamente, enfim. Então, era tipo, tá em casa, né?
Uhum.
E foi o que aconteceu.
Bom, eu quero trazer essa música Nômade pra gente mostrar aqui essa turma tocando. E eu quero também trazer uma outra canção, que seria Larga Tudo.
Uhum.
Pode ser, ou a gente tá entregando muito do show?
Não, vambora. O show já é outra coisa, porque... a gente vai tocando e as coisas vão se modificando no palco. Vamos ouvir a versão do disco.
Vambora. Tá no Conversa Brasileira, Tarde FM. Quem ouve e gosta, meu papo hoje é com Adriana Calcanhoto. Oh,
Nômade quer dizer sem pouso. Nômade é quando a casa é o corpo, e é onde te recebo, e é o que te entrego, e sou tudo que carrego amanhã cedo. E é onde te recebo, e é o que te entrego, e sou tudo que carrego amanhecendo. Não levo nada, não guardo grana, não visto a fama, o quanto posso. De vez em quando tenho no bolso a chave do quarto do hotel passado. Não tem o que não dê trabalho. Poeira de estrelas, neblina fina, matéria escura, eu mesmo traço. Não tem o que não dê trabalho. Nômade quer dizer sem porto. Nômade é quando a casa é o corpo, que é onde te recebo, e é o que te entrego, e sou tudo que carrego amanhã cedo. E é onde te recebo, e é o que te entrego, e sou tudo que carrego. Não guardo grana, não visto a fama, o quanto posso. De vez em quando tenho no bolso a chave do quarto do hotel passado. Não tem o que não dê trabalho. Poeira de estrelas, neblina fina, matéria escura, eu mesmo traço. Não tem o que não dê trabalho. Nômade quer dizer sem pouso. Nômade é quando a casa é um corpo. É quando a casa é o corpo. A casa é o corpo. A casa é o corpo.
A Tarde FM.
Larga tudo e vem passar a eternidade desta madrugada num quarto de hotel com vista pro céu. Larga do que vão dizer na sua casa, larga do que vão falar nessa cidade, larga que a felicidade pode estar pra cá desta porta. vem passar a eternidade desta madrugada num quarto de hotel com vista pro céu. E quando chegar a alvorada, eu já vou na estrada, que é o que me leva. Larga tudo e vem passar a eternidade desta madrugada num quarto de hotel com vista pro céu. Larga, larga do que vão dizer na sua casa, larga do que vão falar nessa cidade, larga que a felicidade pode estar pra cá desta porta. Larga tudo e vem passar a eternidade desta madrugada num quarto de hotel com vista pro céu. Que quando chegar a alvorada, eu já vou na estrada, que é o que me leva.
Conversa Brasileira.
Este é o Conversa Brasileira e a gente acabou de ouvir Adriana Calcanhoto em Larga Tudo. Também faz parte do disco Errante. Adriana, não tem como ficar parado. Ouvindo essa música, não tem como. Aí rola maxixe, samba do Recôncavo, uma delícia de mistura.
Sim, sim, samba de roda e maxixe. E no show junta até mais coisa e também explicita mais, tanto uhum. o samba de roda como o maxixe. É isso mesmo. E eu comentei essa canção pela levada de samba de roda em Belém do Pará.
Caramba.
Não sei porquê, mas lembro de estar no hotel, pegar o violão e começar a levada, assim, os acordes com essa levada. E começar essa música assim, ela é uma música bem de estrada, foi feita na estrada, um pedacinho em cada quarto de hotel.
Pô, que massa, né? Na estrada, revisitando gêneros musicais brasileiros. Eu não sei se foi num vídeo que eu vi, mas eu acho que foi dessa música mesmo, você tocando o prato. Eu achei isso muito bacana, muito legal.
Ah, sim, é no clipe.
Ah, que maravilha, eu acho tão bacana, sabe, o respeito a nossa cultura, fazer menção ao samba do Recôncavo, samba chula, Santo Amaro da Purificação, terra de Caetano, figuras como Dona Edith do Prato, né, que foi que criou aí, ou ressignificou como instrumento.
É, eu sou apaixonada por esses ritmos, eu adoro Dona Edith do Prato. Dona Edith do Prato me deu um prato.
Olha, autografado. Que bacana.
Quando eu fiz minha turnê público, que eu tocava um prato e ela me deu um prato autografado por ela que um gato meu quebrou anos atrás. Foi uma pena, perdi, tenho só fotos dele, mas eu gosto muito dessas levadas todas e essa música, o Larga Tudo, nasceu na verdade no violão, essa levada mesmo, mas no violão. E aí ela foi feita assim na estrada e ela fala disso mesmo, né?
Que massa. Ó, eu acho que o violão aí tem uma culpa muito grande, né? Violão é terrível, é um companheiro inseparável. Eu não largo o meu. Bom, o pessoal tá pedindo para ouvir música agora no Conversa Brasileira, Adriana. Eu vou sair um pouco do seu disco Errante para trazer uma canção que fez bastante sucesso na Jovem Guarda. Você trouxe uma versão intimista ao violão, ficou ainda mais linda, fez mais sucesso ainda, e a canção é de Barros e Lilian Knapp, Devolva-me, tá no Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta. Meu papo hoje é com a Adriana Calcanhoto. Então, vamos ouvir, Adriana?
Devolva-me.
Ah. que as minhas carpas e não me procure mais, assim será melhor. Não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Se tiver, devolva-me.
Conversa Brasileira.
Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
Ela é cantora, compositora, ilustradora, escritora. É a Adriana Calcanhoto. Está aqui num Papo Descontraído, numa Conversa Brasileira, na 103,9, também pelo nosso site, atardefm.com.br. Adriana, o tempo passa, nem dá tchauzinho pra gente, hein? Antologia Ilustrada da Poesia Brasileira já chegou ao 14º ano, 14 anos de lançada, hein?
Menino, me tira!
Pois é, pois é. Tá pensando?
Loucura.
O tempo passa, nem dá tchauzinho pra gente. Fica aí esperando.
Nossa, a gente dá uma piscadela e os projetos fazem 15 anos.
E tem que comemorar, hein? Olha, eu tô muito feliz, Adriana, com o último resultado que eu vi a respeito do número de pessoas que se dizem ter interesse em leitura de livros físicos. É muito animador. 55% das pessoas pesquisadas dizem que têm o hábito de ler livros físicos. Eu acho muito bacana. E, sinceramente, a Antologia Ilustrada da Poesia Brasileira, que está completando 14 anos, é uma das iniciativas muito legais, porque aproxima as pessoas da leitura. E não tem preço, até porque, além do conhecimento, a leitura leva a gente a mundos sem sair do lugar, literalmente.
Eu acho que esses encontros que tem literários, as feiras do livro...
Sim.
Mesmo os encontros que se dão na internet e tudo, eu acho que se fala muito, os números melhoraram, as pessoas estão lendo mais, e eu acho que a gente estando na internet, a gente está escrevendo e lendo o tempo todo.
É.
Eu acho que, eu sou otimista sempre, né? Mas em relação a isso, assim, os números mostram que as pessoas estão mais interessadas, que elas estão lendo mais e isso é muito bom. Eu sou muito feliz com esse projeto da antologia, que era uma coisa que eu achava que precisava ter, né? Mais uma antologia de grandes poetas brasileiros para que fosse destinada às crianças, para aproximar as crianças desses grandes poetas.
Pois é, e as crianças hoje estão tão voltadas para telas, é tela para tudo quanto é canto. E é preciso trazer a criança mesmo para a literatura, o livro ali, ela ter a capacidade de construir a cena na cabeça, porque isso ajuda na criatividade no Sim. futuro. Além disso, oftalmologistas voltados para crianças têm reclamado muito, porque estão aparecendo casos e mais casos de crianças com problemas.
É, a velha questão do equilíbrio, da moderação, né?
É.
Que vem desde a Grécia que nos sugerem moderação.
Não é? Bom, eu acho que é importante também, quando for dar presente a uma criança, não é para abolir os brinquedos, não é disso que eu estou falando. Eu acho que é importante também dar um livro. Dar um livro ilustrado, porque já vai criando o hábito. Ou também pode passar a dar um livro com menos ilustrações para que a criança possa criar outras cenas na cabeça. Tudo isso ajuda na construção do ser humano, no processo cognitivo. E o resultado é sempre muito positivo, né?
Claro, que ela possa criar e que ela possa ter aqueles signos, né? Que ela, e não é só a questão do livro em si, é a coisa de você frequentar a livraria, das
também.
Crianças terem... sabe, conhecerem a livraria, os lugares, as bibliotecas como lugares acessíveis, lugares que se frequenta. Isso a gente começa ensinando quando eles são pequenos.
Exato.
Facilita muito quando eles têm eles agem naturalmente na livraria, na biblioteca. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer desde sempre. E você vê que quando você dá um livro para uma criança, aquilo tem a coisa tátil do livro. O papel, são várias coisas ali que são realmente muito atraentes.
Exatamente. Aqui em Salvador, perdemos algumas livrarias, mas ainda tem algumas que resistem. Mas é um espaço maravilhoso. Você pode chegar, folhear e lá um espaço de encontro com amigos e conhecer também pessoas que têm gostos afins. Enfim, é muito legal.
É, espaço de encontro, exatamente. Você... Além dos livros, né? É uma coisa de ser prazeroso, de encontrar pessoas interessantes, pessoas legais. Isso tudo vai condicionando né? O universo do livro passa a ser um universo muito interessante.
Exatamente. Já que falamos de criança, que tal trazer alguma coisa do projeto Adriana Partimpim?
Fazendo 20 anos esse ano, é outra coisa que a gente pisca e quando vê, tem 20 anos. Eu, francamente, nunca pensei no projeto Partimpim, nunca pensei que um dia Partimpim fizesse 20 anos.
Oh. E faz 20 anos e as pessoas ouvindo, né? Porque as plataformas ajudam bastante.
É verdade, as pessoas ouvindo, isso é verdade.
Vamos conferir aqui. Bom, você que vai dizer o que é que a gente vai tocar do Partimpim.
Vamos ouvir a Ciranda da Bailarina.
Tá no Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje meu papo é com Adriana Calcanhoto.
Bexiga ou vacina, e tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira, ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela, quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado, logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho, se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem.
A Tarde FM.
Ainda tenho seu perfume pela casa. meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro. Na cinza das
Conversa Brasileira.
Estamos juntos na 113,9. Você que está em casa, trabalhando, passeando pela cidade, ouvindo esse papo descontraído com a Adriana Calcanhoto, que sempre faz a ponte Brasil, terras, além mar, Portugal. Então, Adriana, a ponte aérea está firme e forte, né?
Sempre. Há muitos anos já isso que eu vou...
Adriana, não tem muito tempo que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, falou em reparação em relação ao Brasil por conta da escravização do nosso povo negro. Eu achei, sinceramente, um ato de nobreza da parte dele.
É, o Marcelo é um político diferenciado, eu costumo dizer. Eu acho interessante essas posturas dele, as atitudes dele. Na verdade, é pouco, né? Mas pensando em como as coisas vieram até aqui, como vem sendo e tudo, é notável, por outro lado, eu acho. Porque até então, nenhum outro fez isso que ele fez, isso que ele disse dessa forma. Então, acho que estamos caminhando devagar ainda, mas estamos caminhando.
É verdade. Mas e você que está sempre lá? Como é que enxerga, como é que tem visto esses atos que têm aparecido na televisão, redes sociais, de portugueses natos maltratando brasileiros. Não sei se é xenofobia, não sei se é autopreservação, ou com medo de as coisas mudarem na economia do país.
Enfim. Isso me parece que corresponde a essa onda de extrema-direita que vem avançando no mundo todo. Não é uma coisa exclusiva do Brasil ou de Portugal. Aliás, Portugal, isso até demorou para acontecer, mas vem acontecendo. Eu acho que isso que as pessoas vêm reclamando está ligado a essa ascensão do Chega e da extrema-direita no mundo.
Sim.
Infelizmente.
É, exatamente. O que extremismo de direita faz é uma coisa criminosa, né? Porque não faz sentido. Brasil e Portugal são países que estão ligados intimamente através do idioma, da cultura, da forma de vestir até, né? Agora, e as pessoas que foram sequestradas da África, nossos antepassados, não pediram para vir para cá. Foram dizimados, foram maltratados, foram desrespeitados, tentaram acabar com a cultura que resistiu de qualquer modo. Enfim, uma coisa que é preciso ser reparada mesmo, e para ontem, né?
Sim, e os indígenas também tiveram suas etnias, né?
Exato.
Devastadas, seus idiomas, enfim.
Milhares de indígenas morreram, foram assassinados, né? E a gente, pensando em cultura, não dá para pensar no mundo ocidental, a música ocidental, por exemplo, sem influência da África.
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É muito. A gente vive em tempos, né, concomitantes, assim, muito diferentes. A gente vive alguns avanços no mundo. Né? Muitas coisas estão muito melhores no mundo hoje do que já foram.
Sim.
E atrasos, muitas coisas são medievais no Brasil, no nosso sistema, por exemplo, né? Penitenciário, coisas assim.
Sim.
Existe escravidão, existe. E a gente vive em todos esses tempos ao mesmo tempo. Isso é uma coisa. No Brasil, com essa desigualdade toda, e o Brasil homofóbico e racista, sendo um país negro racista, quer dizer,
pois a gente
tem tanta coisa para resolver.
Exatamente. Já passou da hora, né? É tão ridículo isso, né? Racismo, preconceito, intolerância religiosa.
É, mas tem que olhar para trás também. A gente tem que olhar. Tem uma tendência à anistia, à falta de memória, né, ao esquecimento, vamos zerar, e eu não vejo que isso seja uma boa escolha.
Concordo plenamente com você. Bom, Adriana Calcanhoto, vamos ouvir música?
Vamos.
E aí, você é quem manda? Aqui a casa é sua.
Eu que mando? Mas de que projeto?
Você vai do que você quiser, aqui a casa é sua.
Vamos ouvir. Uma libriana com muita opção não fica bem.
Vamos trazer do errante, então.
Horário de verão.
Ah, horário de verão. Tá no Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta. Essa é mais uma do álbum Errante. Mais recente álbum de Adriana Calcanhoto.
Pudesse ser assim. Você gostar de mim, houvesse modo de fazer o amor obedecer. Se alguém pudesse comandar o que lhe vai no coração, mudar as luzes. Horário de verão. Quisera eu não mais esperar pelo que você jamais prometeu. Quisera eu não mais esperar parece ser assim. Você gostar de mim? Houvesse modo de fazer o amor obedecer. Se alguém pudesse comandar o que lhe vai no coração, mudar as luzes de lugar, horário de verão. Quisera eu não mais esperar pelo que você jamais prometeu. Quisera eu não mais esperar pelo que você jamais prometeu.
A Tarde FM.
Mais música do álbum Errante, mais recente trabalho da cantora, compositora, escritora Adriana Calcanhoto, a minha convidada aqui num Papo Descontraído, numa conversa brasileira. Adriana, a gente tem o hábito aqui de querer saber novidades, queremos spoiler. O convidado ou convidada tem que contar tudo e um pouquinho mais, e aí?
Não, mas meu spoiler não tá difícil, Pita, porque eu tô em turnê do Errante. Então, o que eu tenho na minha vida para fazer é show Errante.
Sim. Bom, eu sei que tem coisas a serem comemoradas.
Esse 2024 tem 20 anos de Partim Pim.
Sim.
30 anos da Fábrica do Poema. E tem mais alguma coisa que eu esqueci agora.
Ô, Adriano, eu quero te agradecer, não só pelo programa de hoje, mas também pela sua carreira, pela sua disponibilidade para a cultura, para a arte, por você ser uma pessoa que incentiva tanto, né? Não só na música, mas também na literatura. Então, seja sempre muito feliz e que tudo na sua vida seja sucesso.
Estamos juntos, vamos nessa. Tem muito que ser feito, mas a gente vai fazendo e as coisas, quando a gente pisca, as coisas têm 20 anos, 30 anos.
E que bom, né? Que bom.
Que bom, que bom. Maravilha.
Tudo de bom na sua vida, hein, Adriana?
Muito obrigada, até a próxima. Obrigada pelo convite. A gente se vê quando
você... Vambora. Ai, que bom conversar com gente tão bacana, inspirada, iluminada. Faz um bem danado pra gente, né? Eu espero que você tenha curtido a Conversa Brasileira de hoje, que volta no próximo domingo às 9 da noite. Hoje foi a Adriana Calcanhoto. No próximo domingo você fica sabendo durante a semana. A Tarde FM, quem ouve gosta, já já tem Love Songs.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, De um lado, eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem ela, quem ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle. Eu ando pelo mundo. E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem ela, quem ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle, eu ando pelo mundo. E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem ela, quem ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle.
Você ouviu Conversa Brasileira.